Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, do podcast A Mocinha do RH. Se você não me segue, me segue lá no Insta, que é mocinha.rh. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Você pode me encontrar no Facebook ou no meu e-mail, que é mocinha.rh@gmail.com. E vamos lá falar sobre o que a gente mais gosta, né? Ou o que eu mais gosto, que é recursos humanos. Podcasts, esse é o 27º, e eu não falei pra vocês como mandar bem numa entrevista de emprego. Olha que vergonha, gente, eu tinha certeza absoluta que eu já tinha gravado sobre isso. Mas eu percebi que eu falei sobre entrevistas, né, de maneira adjacente. Eu nunca dei a dica sobre o que realmente fazer pra você ir bem numa entrevista de emprego, né? O que você precisa fazer, o que você precisa estudar, enfim, o que acontece numa entrevista de emprego e o que você deve esperar. Como eu nunca falei disso para vocês de maneira direta, eu vou tentar dar o máximo de detalhes possível, mas também fazendo tudo de uma maneira lógica para que fique claro para vocês. Como já dizia o meu professor do ensino médio, faremos igual Jack Estripador, vamos por partes. se eu tivesse que dar um único conselho para vocês, esse conselho seria: preparem-se. Tá bom, Isa, mas como assim me preparar? Gente, a preparação ela tem vários aspectos, vários aspectos. Desde você se preparar, como você vai ir para a entrevista, de meio de locomoção, né? Qual transporte você vai pegar, o que você vai fazer para você chegar lá minutos mais cedo, né? 30 minutinhos mais cedo. Até como você vai ir mentalmente, né? Você tem que estar calmo, confiante. Claro que assim, nossa, eu não vou ir lá achando que é mais um dia na floresta, né? Eu vou estar nervoso. E isso é normal, tá? Mas quando você está preparado, você saber que você estudou, que você se preparou, isso te ajuda, te dá uma fortaleza interior para você conseguir, né, seguir e desempenhar melhor. Ou seja, como você vai estar mentalmente e como você vai estar de conteúdo. É sobre isso que eu quero falar aqui para vocês hoje, né? Como que vocês vão se preparar de conteúdo mesmo, o que vocês precisam saber para vocês irem seguros numa entrevista? Pode ser que você estude muitas coisas que o recrutador ou que o gestor nem vai te perguntar. Mas assim, se eles te perguntarem, você não vai ficar nervoso. E às vezes assim, a primeira pergunta que um recrutador faz é justo aquele ponto que você não estudou. E aí você fica tão nervoso por não saber. Ou você estudou, mas você esqueceu. E aí você estraga todo o resto da sua entrevista porque você tá nervoso. Então assim, o preparo é a chave. Quanto mais vezes você estudar, você lembrar, você, né, ficar falando sobre aquilo, refletindo sobre aquilo, isso vai te trazer segurança para você fazer a entrevista bem. O que que você precisa estar preparado, né? Ou seja, qual é a primeira coisa que você precisa estudar? Primeiro, a vaga. Segundo, a empresa. Eu falo desses dois juntos porque, assim, às vezes você não vai ter muitos detalhes sobre a vaga. Ou seja, depende de como a empresa fez a divulgação, né? O que o recrutador te falou por telefone, falou alguma coisa ou não. Você tá só indo lá e não sabe nada. Se você receber uma descrição da vaga, né, que você se candidatou, você vai pesquisar sobre aquilo, você vai pesquisar o que outras empresas fazem com aquela vaga, né? Você vai tentar ler e entender todas as funções e qual é o papel dessa posição em toda a organização. Isso vai servir para dois pontos. Primeiro, para você conseguir ajustar todo o seu diálogo, né? Todas as suas experiências que você vai ter que falar para reforçar as competências que são necessárias para aquela vaga. O que que eu quero dizer? Dá um exemplo bem vago aqui. Eu sei que é uma vaga comercial. E eu sei que para essa vaga comercial vai ser essencial o meu jogo de cintura e eu conseguir falar com o cliente. Quando eu for falar sobre as minhas experiências no trabalho, eu vou reforçar a minha experiência que eu já tenho com o cliente, sobre como eu já aprendi a ter resiliência, a ter jogo de cintura, porque eu já conheço como é lidar com o cliente. Ou seja, eu vou ajustar o meu speech para falar sobre o meu antigo emprego, já reforçando as qualidades que aquela vaga procura, né? Isso você só vai conseguir fazer uma vez que você pesquisou sobre a vaga e entendeu quais eram as principais responsabilidades. Esse é o primeiro ponto quando você fala quando eu falo de estar preparado para a vaga. O segundo ponto é que Você vai tirar da vaga, né? E pode até ser da organização, que é o próximo tópico. Quais serão as suas perguntas caso o gestor esteja com você? Eles praticamente todo o processo seletivo vão te questionar se ficou alguma dúvida, se tem algo que eles possam esclarecer para você. E é esse um ótimo momento para você demonstrar interesse, para você demonstrar que você pesquisou, que você estudou. E assim, pode ser uma pergunta: olha, eu pesquisei e percebi que essa vaga funciona assim, assim no mercado. Na empresa de vocês também é assim? Ou eu estava lendo a descrição da vaga e eu percebi que você fala que precisa dessa ferramenta, né? Eu fiz um curso dessa ferramenta, mas eu não entendi ainda muito bem como que se aplica especificamente nessa função. Para que que vocês usam? Né? Não precisa ser, nossa, uma pergunta super complexa, mas é uma pergunta que demonstre que você realmente pesquisou e estudou sobre aquilo, sobre a posição. E aí isso vai fazer também com que o gestor te responda sobre um assunto que ele gosta, que é a área dele. As pessoas gostam de falar sobre coisas que elas conhecem. Então, você fazer para o gestor uma pergunta sobre algo que ele já conhece, vai assim brilhar o olho dele, ele vai adorar te responder sobre a área. Mesmo que seja uma pergunta mais iniciante. E aí eu vou dar uma ótima dica para vocês. Se você quiser fazer uma pergunta iniciante, né? Não vá fazer uma pergunta você com um tom, né? Ou de um jeito como se você fosse o conhecedor do mundo. Você pode fazer. E o que que eu sempre faço, tá? E que eu acredito que funciona. Falar: olha, eu tenho uma dúvida. Eu sei que pode parecer uma dúvida boba, uma dúvida de iniciante, mas. Enfim, eu queria bastante entender. E aí você faz a pergunta. Por quê? Porque aí geralmente ele vai falar para você: não, fique tranquilo, não tem dúvida boba, ou não, não tem problema, eu explico. Mas se você faz uma pergunta super técnica, querendo parecer que você estudou demais, e aí na realidade para o gestor aquele é um tópico tão leviano, você vai passar vergonha, porque ele vai falar: oh, nossa, o moleque mal chegou, né? O moleque, a menina mal chegou e já tá querendo sentar na janelinha. Então, não é uma boa estratégia você querer fazer as perguntas de experts, sendo que você não domina o assunto. Então, não vá por esse caminho. Quando eu falo sobre conhecer a empresa, esse é um tópico muito importante, porque dependendo do processo que você for fazer, esse já pode ser um tópico eliminatório. Não é nem um plus você conhecer a empresa, é realmente um tópico eliminatório. Se você vai fazer um processo seletivo de um banco, por exemplo, se você não entende a cultura do banco, a história do banco, quais são os principais concorrentes, como que o mercado funciona, você já está praticamente fora. Por quê? Porque são processos mais acirrados, né, mais competitivos. Então, assim, é sempre melhor você estar mais preparado. O que que você pode fazer, gente? Assim, ó, eu aposto que você já ouviu isso antes, que você tem que se preparar, pesquise sobre a empresa, mas eu também aposto que você não gasta 5 minutos olhando no Wikipédia, né, no Wikipedia, sobre a história da empresa. Você não gasta, assim, 10 minutos estudando o que que a empresa faz, quais são os ramos, né, quais são os concorrentes, joga no Google como que tá o mercado para aquele setor. Você não faz isso. Por quê? Porque a maioria das pessoas não faz. E pode ser que isso seja o que está te deixando sem emprego hoje. Pode ser isso que está fazendo a falta para você. Você demonstrar que você está interessado em não só, tipo, saber o que a vaga faz, mas conhecer toda a empresa, entender como a empresa funciona, entender como é que está o negócio, né? Como que está esse ramo que a empresa atua, né? Isso é um ponto importante. E tudo isso, como que você vai fazer? Gente, literalmente estudando, pesquisando no Google, entrando no site da empresa, o que que é a cultura da empresa, o que que a empresa valoriza. Isso também eu vou conseguir jogar nas minhas experiências, né? Quando eu estiver falando, vou conseguir falar, por exemplo, a empresa que valoriza muito ética, integridade. Eu vou dar um jeito de colocar isso no meu discurso, né? Vou conseguir ajustar o que eu vou falar para isso. E aquela, não vou mentir falando que, por exemplo, eu sou ético se eu não sou ético. Mas se, vamos supor, eu sou muito, muito ágil e é uma empresa que gosta de agilidade, eu vou focar nisso, ou seja, eu vou pegar as coisas que são compatíveis para reforçar, para alavancar essas competências. É para isso que todo esse estudo e toda essa preparação serve. Não é para que vocês aprendam a mentir de uma maneira que o recrutador vai acreditar, mas sim que vocês consigam analisar o que a empresa tem, que faz sentido para vocês e vocês valorizem, vocês destaquem isso nas entrevistas, né? Ou seja, você já vai ter agora, né, até esse momento que eu tô falando, pesquisado sobre a vaga e pesquisado sobre a empresa. Agora, né, você já entendeu sobre a empresa, já entendeu o que a vaga faz, você já tá mais preparado que 50% dos candidatos aí, ó, tranquilamente. E agora você precisa conhecer os outros 50%. E é 50% porque é realmente, acho que, tão importante quanto os outros dois, que é você se conhecer. Você parar para fazer uma reflexão sobre as suas experiências, sobre a sua história. Qual é a melhor versão, qual é a melhor história que você consegue contar da sua trajetória? Isso faz total diferença. Eu sempre falo, mas eu vou repetir mais uma vez. Quase todas as entrevistas hoje, elas são realizadas por competência. O que que significa isso? Que o recrutador, ele utiliza uma premissa de que o seu comportamento passado prediz o seu comportamento futuro. Ou seja, se você teve uma atitude boa no passado, você muito provavelmente terá essa atitude novamente com muito mais facilidade no futuro. Por quê? Porque você já realizou isso, é uma coisa que já aconteceu, não é uma hipótese. Então, você precisa pensar em quais exemplos, quais situações vão demonstrar algumas competências. Por exemplo, organização, trabalho em equipe, comunicação, responsabilidade, né? Quais são situações? E aí, gente, não precisa ser trabalho se você nunca trabalhou. Pode ser um trabalho da escola, pode ser uma pesquisa, pode ser um trabalho voluntário, pode ser na entidade estudantil, né? São situações, né, que aconteceram na sua vida que você entende que você teve um comportamento que demonstrou essa competência. E assim, ó, um recrutador, ele sempre vai te perguntar: me fale sobre uma situação, me conte quando isso aconteceu, como que era, o que que você fez. Porque você vai ter o que a gente chama do estar, né? Situação, tarefa, ação e resultado. Você vai ter a situação, né? O que estava acontecendo, a tarefa, o que precisava ser feito, a ação que foi o que você fez e o resultado, que é se deu certo, não deu, foi bom, não foi. É. E isso, gente, é tanto para as coisas positivas, ou seja, tudo aquilo que eu falei, que você vai estar lá reforçando, por exemplo, tudo que a empresa faz, não só ajustando o seu discurso de coisas que a vaga pede e que eu já fiz, e eu preciso, né, eu preciso destacar isso, dar relevância mais para o que eu já fiz, o que eu tenho experiência que a vaga pede, mas também para os meus defeitos, né? Para as coisas que eu sei que vão me perguntar. Vão me perguntar sobre um feedback negativo, sobre um defeito, sobre algo que me frustra, sobre uma situação ruim, qual foi a situação mais difícil que eu já tive que lidar, qual foi o meu maior fracasso. Enfim, se vocês gastarem literalmente 3 minutos pesquisando no Google perguntas para entrevista, vocês já vão e vocês olharem todas. Aposto que deve ter listas assim de 50, 100 perguntas mais comuns. E vocês olharem e começarem a estudar, se preparar, pensar em perguntas, né, realmente bem feitas, bem estruturadas, robustas para aquelas respostas, vocês já vão ter, assim, ó, no mínimo 60% das entrevistas que vocês participarem com as respostas já prontas. Por quê, gente? Porque não tem muito para onde fugir, né? O recrutador, ele quer te conhecer, o gestor, ele quer te conhecer, ele quer entender sua história, quer entender o que você já fez que faz sentido para ele, para a posição, para a vaga, para a empresa. Ele quer te conhecer. E quanto melhor você saber vender o seu peixe e você se demonstrar autoconsciente sobre os seus defeitos, é essa a chave. Porque assim, gente, ninguém vai ter só sucesso na vida. Quando eu falei que isso também serve, né, para as coisas que não são boas, para os seus defeitos, é por quê? Porque você precisa se mostrar um ser humano consciente dos seus erros. Se você falar para ele que você nunca errou, que você nunca teve um defeito, ele vai saber que você tá mentindo, porque todo mundo erra. Aí você para e fala assim: Isa, mas você falou que o comportamento passado prediz um comportamento futuro. Se eu já tive um comportamento ruim, por que que eu vou falar para ele deduzir que eu vou ter esse comportamento ruim de novo? Ah, meu amigo, mas aí que tá, né, o pulo do gato. É, Quando a gente fala de situações que deram errado, situações assim que você demonstrou um comportamento que não foi bom, imaturidade, desorganização ou N coisas, que são situações assim negativas, né? Que você não teve um comportamento bom. Qual que é o segredo? É você demonstrar o que você aprendeu com isso. O que que você fez, né? O que que isso te trouxe de insight? O que que você aprendeu para que você não repita mais esse erro? Ou quais foram as medidas que essa atitude, né, esse erro no passado, te fizeram começar a tomar para que isso não se repita mais? Ou seja, qual o aprendizado que você tirou disso? Um exemplo, ele vai te perguntar, ai, qual foi o pior erro que você já cometeu? Você vai falar, nossa, uma vez eu trabalhava, né, como secretária e eu deixei uma correspondência lá por uma semana e era uma notificação judicial. E a empresa quase perdeu o prazo para conseguir, né, responder as coisas no prazo. Eu poderia parar minha história só aí? Poderia. Eu estaria respondendo o recrutador? Estaria. Mas eu estou perdendo a minha chance de falar o mais importante, que é o que eu fiz para que isso não aconteça mais? Qual foi o meu aprendizado? Então, em vez de você ficar em silêncio, você continua falando o seguinte. Mas, apesar de não ter dado nenhum grande problema, porque, né, enfim, eu sei que foi um descuido meu, uma desorganização minha, e a gente conseguiu fazer com que a notificação chegasse, ainda que corrido mais a tempo, isso para mim foi muito importante, porque eu consegui com isso perceber que eu não estava me organizando direito. E aí eu peguei e comecei a montar um controle onde a correspondência chegava, eu já anotava e no mesmo dia eu tinha que entregar para a área e dar um ok, para não correr o risco disso acontecer de novo ou de eu esquecer algo do gênero. Aí, tá vendo como você já mudou o seu discurso? Você primeiro contou que deu certo ou não deu, né? No meu caso, deu certo, apesar de ter sido feito corrido, você conseguiu resolver o problema e você ainda capitalizou em cima disso. Você falou que, olha, foi um erro. Mas eu até entendo que foi importante porque eu consegui perceber onde eu estava errando. E aí agora eu já faço tal, tal, tal para garantir que eu não vou errar com isso de novo. Aí é onde você mostra que você tem maturidade, que você conhece, que você está realmente preparado para errar e arrumar o seu erro. Porque a gente sabe que você vai errar. Todo mundo erra, eu erro, você erra. A questão é o que você vai fazer com o seu erro. O que que você vai fazer para literalmente não errar mais. Isso serve, gente, muito, 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 muito para quando você tá falando sobre defeitos, né? Nem todo mundo agora pergunta, ai, qual que é seu defeito? Pergunta, ai, quais são suas oportunidades de melhoria, seus pontos fracos, enfim, situações do gênero. Você já precisa ter algumas dessas respostas prontas. E não é, nossa, vou ter a resposta decorada num papelzinho. É você já ter pensado sobre situações que deram errado na sua vida. E você já ter na sua cabeça um discurso mais ou menos pronto. De, olha, foi isso, mas o que que essa situação me trouxe? Né? Me trouxe um aprendizado que eu preciso ser mais organizada, que eu preciso me comunicar melhor, que eu preciso prestar mais atenção aos detalhes. Que isso me trouxe de aprendizado? Porque aí você vai conseguir, né, quando te perguntarem algo, associar o que aquilo te trouxe de bom, né? O que você conseguiu tirar daquilo. E é isso que faz a diferença. Quando eu digo que você se conhecer é 50% literalmente. Porque não adianta você arrasar, saber tudo sobre a empresa, ter estudado tudo, mas quando eu perguntar para você qual foi seu maior sucesso, para você me contar uma situação de trabalho de equipe, você não tiver nada para me contar. Porque aí eu não vou te conhecer. Eu só vou saber que você leu o que estava no meu site institucional, mas que você não se conhece. Você não consegue vender os seus sucessos e você não me demonstrou nenhum aprendizado com os seus fracassos. Esse é o grande segredo, gente. Para mim, assim, chega até a ser algo cotidiano, é algo do meu dia a dia. Mas no fundo, quando a gente fala assim, ah, se preparem para entrevista, se preparem, é isso. Não é só ir no Wikipedia e pesquisar sobre a empresa. Que, apesar de ser básico, a maioria não faz. É você parar e fazer uma reflexão sobre você mesmo, sobre as suas experiências, sobre as suas atividades, o que que você mais gostava, o que que você menos gostava, por que que você menos gostava. Se você teve que continuar fazendo isso, o que que isso te trouxe de bom, né? O que que você aprendeu nessa tarefa, o que que você aprendeu nessa situação. O mais importante de tudo é demonstrar aprendizado. Esse é o segredo e essa é a chave. E fazendo agora, né, um resumo final de tudo, gente, para você arrasar naquela tua entrevista de emprego, primeiro, se prepare sabendo como você vai chegar, verificando o endereço para você não chegar atrasado, como que você vai chegar lá, né? Essa é a etapa principal. Antes disso, muito, muito antes, faça a sua lição de casa. Estude sobre a vaga, pense em perguntas que você vai fazer para o gestor, estude sobre a empresa, pense, né, o que que você vai querer saber, o que que é importante para você comentar. E os outros 50% é pense sobre você. Você leu sobre a vaga e você leu sobre a empresa. O que que você vai falar nas suas experiências e no seu discurso que vai favorecer isso? O que que você vai contar de história que vai, né, demonstrar que você já tem as experiências e as competências necessárias? E se conheça tão bem a ponto de conseguir relatar em todos os seus pontos, né, de dificuldade, as situações difíceis, os seus fracassos, os seus aprendizados. Porque é isso que vai fazer a diferença para você ser o candidato escolhido. Um super beijo, agradeço muito o seu tempo por estar aqui me ouvindo, espero que eu possa ter te ajudado. Se você achou que pode ser útil, compartilha com seus amigos, primo, mãe, gato, cachorro, porque você nunca sabe o que o outro pode precisar ouvir. Se você ainda não me segue no Insta, que é mocinha.rh. Vamos conversar porque eu vou te ajudar a você conseguir o seu emprego dos sonhos. Lá é uma rede onde a gente conversa e a gente pode falar mais de pertinho, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, crítica, sugestão, vamos falar por lá também. E é isso. Um beijão e ótima semana!